estas e... Vamos conhecer nesta emissão os títulos das notícias à uma hora. Olá, boa tarde.
Sejam bem-vindos. Município e Assembleia Municipal já têm conhecimento do teor da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças à Câmara de Tomar. Taxista aparece morto em Torres Novas. Há um suspeito detido pela polícia. Mais de 980 mil euros deste montante do investimento a efetuar na remodelação do mercado municipal do entroncamento.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta quarta-feira, dia 3 de maio, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, aumentando gradualmente a nubosidade por nuvens altas a partir da manhã. O vento, em geral, fraco do leste, superando o moderado. Vamos ter subida da temperatura, em especial da máxima e no norte do litoral centro. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, para Tomar, vamos ter máxima de 33 graus. Quanto às capitais de distrito, vamos ter Santarém também com 33 graus, assim como Leiria. Vamos ter 30 graus para Coimbra, 29 para Lisboa, 28 para Castelo Branco e 27 graus para Porto Alegre. Avançamos com as notícias na Rádio Verde, nesta tarde de quarta-feira. Boa tarde.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. O município e a Assembleia Municipal já têm conhecimento do teor do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, constituído por 49 páginas sobre a auditoria feita ao município no período de 1 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2013. Na segunda sessão ordinária de 2017 da Assembleia Municipal de Tomar, realizada na passada sexta-feira, o deputado municipal Paulo Macedo, líder da bancada da Coligação Democrática Unitária, dava conta, na altura, de algumas das informações contidas no referido relatório. Desde logo, aspectos como a violação dos limites de endividamento por parte da autarquia ou ainda o empolamento das receitas.
A autarquia violou em 2011 o limite de endividamento líquido num excesso de 4.916.332 euros. Em sede financeira, o eventual responsabilidade é imputável aos então presidentes e vereador da Câmara Municipal, Srs. Fernando Rui Linhares, Corvelo de Sousa e Carlos Manuel de Oliveira Carrão, a quem, respectivamente, competia coordenar a atividade daquele órgão que tinha responsabilidade sobre a área financeira do município de Tomar. Ainda continuando à frente 1.2, a informação reportada à DGAL, em 2011 e 2012, para apurar e controlar felizes limites legais de endividamento, não refletia com inteira fiabilidade a situação do município de Tomar ao nível do endividamento líquido, pois foram apuradas diferenças para mais de, respectivamente, 3,6 milhões de euros e 5,5 milhões de euros. Continuando, 2.2, prática reiterada nos anos 2009 a 2013 de elevado empolamento na previsão das receitas orçamentais. 2.3, violação reiterada entre 2009 e 2013 após a adesão ao Programa Extraordinário de Regularização de Dívidas do Estado do princípio de equilíbrio orçamental. E poderia aqui continuar. 3.3. No final de 2012, o município de Tomar encontrava-se numa situação de desequilíbrio financeiro conjuntural, o que justificaria o recurso a um plano de saneamento financeiro. A autarquia aderiu nesse ano ao PAEL, mas tal candidatura ficou sem efeito face à recusa do visto do Tribunal de Contas. Continua a citar. E passava de imediato às recomendações ao município de Tomar. De várias foram feitas, vou só ler duas. Passa a existir uma revisão da norma de controle interno e do plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas no sentido de proceder à sua articulação e harmonização com a atual estrutura orgânica dos serviços municipais. Criação e designação de um serviço ou pessoa responsável pela função de controle interno. E terminava com uma recomendação, que é feita pela própria Inspeção-Geral de Finanças, que haja um reconhecimento sistemático e imediato das faturas recebidas na autarquia, nas contas em recepção e conferência, e posterior, sendo caso disso, de eventuais procedimentos internos de confirmação.
Rádio F, a primeira a informar.
A corredora do Mestre foi um vai-vem de construções. A afirmação pertence a Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, a propósito daquela artéria que, refira-se, situa na área de Palhavã, uma área que será intervencionada dentro, em breve, no sentido de melhorar as acessibilidades, sendo que essas obras irão também permitir melhorias ao nível do fornecimento da luz, gás e do saneamento. O eleito do Partido Socialista, por ocasião da recente Assembleia Municipal de Tomar, disse mesmo que nunca houve organização na construção dos diferentes imóveis ali erguidos, pelo que agora há necessidade de falar com os moradores para se fazer alguns acertos no que aos muros diz respeito.
Aquilo foi um vai-vem, quem quisesse construir, construiu uns metros para trás, outros 4 metros para a frente, e aquela rua, em péssimo estado, nunca teve uma organização, uma disciplina de ordem, um dia mais tarde pudesse fazer uma obra em condições. Mas o que está feito, e não se vai tentar os prédios abaixo. Haverá correção de muros, e neste ponto está já acertado com alguns moradores e outros que falta contactar para que se façam esses acertos. Está tudo em ordem para arrancar com esta obra, que é como pão para a boca. É uma obra que vai ficar com as infraestruturas na totalidade, gás, eletricidade, águas, saneamento, tudo subterrâneo, que será uma mais-valia para aquela área. Digo-vos que a população estava ansiosa e continua ansiosa até para começar a ver as obras a arrancar. Isto é como o outro diz, ver para crer. Eu estou esperançado que esta obra vai arrancar. Pelo menos, o Sr. Presidente da Câmara deu a cara e, possivelmente, brevemente, se calhar, terá que se colocar aquele local e falar mais uma vez com a população que espera sempre objetivos concretos. E, neste ponto, eu acredito que esta Câmara vai arrancar com a obra antes do final do ano. E depois ela se prolongará, porque é uma obra para mais um ano. É uma obra com uma verba astronómica bastante grande e que terá que ter o aval do Tribunal de Contas. E isso vai dar muita volta ainda, mas espero que mais um de julho, entre julho, espero que a obra esteja a arrancar. Portanto, eu peço uma colaboração desta casa, que está aqui, dos deputados que estão aqui presentes, para que olhem bem para esta situação desta obra, que é necessária, como muitas outras no nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 69 anos de idade, residente em Torres Novas, taxista no entroncamento, foi encontrado morto pelas 14h15 desta terça-feira, com indícios de ter sido maltratado, havendo fortes suspeitas de ter sido arrastado para fora da via pública, em local próximo da cidade do Almonda, confirma a Polícia de Segurança Pública num comunicado enviado para a ERTS. A esposa da vítima deu conta do desaparecimento durante a manhã do dia de ontem, sendo que cerca das 13 horas a PSP refere ter identificado um suspeito de 54 anos de idade que tinha na sua posse alguns objetos, designadamente um cartão multibanco, dinheiro e ouro pertencentes ao indivíduo desaparecido. O suspeito está agora constituído como arguído. As investigações vão continuar a ser efetuadas pela Polícia Judiciária em colaboração com a PSP. Existem fortes suspeitas que o mesmo indivíduo possa ter participado noutro sequestro que ocorreu na última semana e que teve como vítima uma funcionária do Hospital de Torres Novas. Ainda não foi apresentada qualquer queixa na Polícia de Segurança Pública em relação às agressões com arma branca de que foram vítimas duas pessoas em pleno Instituto Politécnico de Tomar na madrugada do último domingo, por volta das 4 da manhã. A indicação foi confirmada à ERTS por fonte oficial da PSP, sendo que, convém recordar, os lesados podem exercer esse procedimento criminal dentro dos próximos 6 meses. Refira-se que já todos os feridos tiveram alta hospitalar, não só os dois esfaqueados, mas também um outro jovem que partiu um pulso e que na altura foi transportado para o Hospital de Abrantes. Tal como a ERTE se adiantou em primeira mão, houve registro para a presença de um grupo de jovens no campus do Instituto Politécnico de Tomar por ocasião da Semana Académica. Grupo esse onde não estava qualquer aluno da instituição. Da troca de ofensas às agressões físicas foi um passo. A Polícia de Segurança Pública confirmou ainda à redação da ERTE que identificou 12 pessoas, mas que ninguém foi detido, até porque as vítimas, logo na altura, não quiseram formalizar a queixa.
Rádio ERTE, o primeiro a informar.
Durante a fase de Charlie de combate a incêndios florestais, que vai decorrer de julho a setembro. O dispositivo projetado para as operações a realizar este ano já vai contar com a intervenção e integração dos presidentes das juntas de freguesia, mais conhecedores das realidades locais, nomeadamente dos territórios pelos quais são responsáveis enquanto autarcas. Os presidentes das juntas de freguesia poderão vir a dar, assim, um contributo importante em termos das ações a desenvolver pela proteção civil. É esta a convicção do secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, que ainda recentemente, numa deslocação à região, para a apresentação do dispositivo de combate a incêndios para o distrito, apresentava esta como uma das novidades deste ano.
Os municípios são realmente, para o Poder Central, é o primeiro escudo que nós temos. E muitas vezes os municípios são responsabilizados até por ações que nem terão culpa. Mas é a primeira defesa que nós temos, é suportarmos no município. Este ano conseguimos, e acho que foi um objetivo atingido, foi a integração dos presidentes de junta de freguesia no sistema de proteção civil. Para já, foi a introdução deles no sistema. Agora vamos querer integrá-los com uma autoridade de proteção civil. Ou seja, na sua freguesia, logo que a lei saia e que já está a terminar o seu prazo de elaboração, os presidentes de junta serão a autoridade máxima na sua freguesia, desde que não seja presidente, o presidente da Câmara, como é óbvio. Mas temos de lhe dar o seu patamar. E já estão a receber neste momento, já há algum tempo, admito eu, num despacho que fiz, em que os seus presidentes de junta devem ser avisados de todas as ocorrências da sua freguesia. E isto tem e teve uma importância bastante grande e notou-se, mas sobretudo em áreas, enfim, menos populosas, o impacto que isto teve na proximidade que se criou na relação entre a Autoridade de Proteção Civil e os senhores presidentes de junta.
Rádio Web, a primeira a informar.
No final desta semana, a 5 e 6 de maio, regressa o Bibliotecando em Tomar 2017. Utopias e distopias, leituras das de ontem e de hoje, é o tema escolhido para esta edição, que vai realizar-se em dois espaços distintos, com a abertura do evento a decorrer no MAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, na sexta-feira, a partir das 10 da manhã, numa sessão que poderá vir a contar com a presença do Presidente da República, que foi convidado para a abertura do evento. A organização da iniciativa cabe, como sempre, ao Agrupamento de Escolas Templários, Município de Tomar, Unidade de Intervenção Social e Educação, Centro de Formação Os Templários, Centro Nacional de Cultura, Instituto Politécnico de Tomar, Redes das Bibliotecas Escolares, contando ainda com o apoio da Fundação EDP e do MAT. Utopias e distopias será o primeiro painel dos quatro a debater logo no primeiro dia deste Bibliotecando, painel que contará com as presenças de Guilherme de Oliveira Martins, João Carraça e Eduardo Paz Ferreira. No sábado, dia 6 de maio, o encontro muda-se para Tomar, regressando assim ao seu palco habitual, a Biblioteca Municipal de Tomar, Biblioteca António Cartaxo da Fonseca. Para além do debate de um conjunto de quatro painéis a realizar ao longo do dia, referência para o final do encontro, quando será assinado um protocolo entre o Instituto Politécnico de Tomar e o Centro Nacional de Cultura, em que marcará a presença João Costa, o Secretário de Estado da Educação, que irá também presidir a sessão de encerramento do Bibliotecando 2017.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mais de 980 mil euros, mais IVA, este montante do investimento a efetuar na remodelação do mercado municipal do entroncamento, que se integra no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e no Orçamento Municipal de 2017 do município. O projeto de intervenção foi apresentado no decorrer da última semana, numa iniciativa levada a cabo pelo município em pleno mercado municipal. Na altura, Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, dava conta de quatro áreas de intervenção no âmbito desta remodelação, num edifício que, como recordou, conta já com 30 anos de existência.
Um aspecto tem a ver com a reabilitação do edifício. É um edifício já com 30 anos e, portanto, é um edifício que hoje apresenta algumas áreas claramente necessitadas de serem reabilitadas, uma área de uma intervenção de modernização de tudo o que são os pontos de venda, desde a peixaria às bancas dos produtos hortícolas ou outros, uma área da melhoria das acessibilidades e da eliminação das barreiras arquitetónicas e, por fim, uma nova área de fruição para que o mercado se constitua efetivamente como um espaço de desenvolvimento e um espaço de permanência e de convívio das pessoas da nossa cidade. Relativamente à reabilitação do edifício, basicamente o que vamos procurar fazer é o seguinte: vamos substituir a cobertura na parte em que é uma cobertura de amianto e substituí-la pelaquela cobertura sanduíche mais adequada, que respeita as exigências legais e que também permitirá, com certeza, um maior conforto em termos de temperatura, quer no verão, quer no inverno, a todo o espaço do mercado. Será também substituído ou mudado o chão de todo o mercado, de forma a que permita uma coisa simples, que permita que as pessoas possam trazer um carrinho de compras e poder fazer as suas compras com esse carrinho. E hoje o piso que existe é um piso que dificulta o uso desses carrinhos.
A obra, que tem um prazo de execução de cerca de um ano, vai incidir sobretudo nas questões de segurança, mas também no âmbito da intervenção serão tidas em considerações as acessibilidades e a iluminação, assim como a melhoria dos espaços interiores e bancas.
Vamos também fazer uma ligação entre o mercado e o subterrâneo, e o parque subterrâneo, através de uma pérgola, de uma zona, digamos, de proteção, para que as pessoas possam comumente deixar o carro no parque de estacionamento subterrâneo, subir no elevador, vir com o carrinho das compras e fazer as suas compras em todo o mercado. Esse é também um aspecto que é importante. Paralelamente a isso, obviamente, por exemplo, ali a entrada será alterada para que haja uma rampa, para que não haja barreiras arquitetónicas que dificultem quer o uso de carrinhos de compras, quer, por exemplo, a mobilidade das pessoas com mais idade ou das pessoas com alguma dificuldade. Vamos também fazer uma intervenção no espaço interno, ou seja, vamos modernizar todas as bancas, começando pela parte do peixe. A zona do peixe, que vai ser reduzida, porque hoje é uma zona muito grande, e vai ser, todas as bancas vão ter as devidas condições que a lei diz e que o negócio, digamos, da peixaria hoje também aconselha. Vão ter bancas inox, vão ter alimentação de água própria, vão ter divisões em azulejos. Isso vai ficar, de facto, vão ficar com muitas condições para poderem vender um produto que é um produto perecível e um produto fresco. Também todas as outras bancas vão ter algo de substituição por materiais de acordo com aquilo que a lei exige e que melhora e consideravelmente a qualidade do produto. Também vai ser reorganizada as zonas de colocação dos hortícolas, dos outros produtos vão ser reorganizados.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do Dia da Europa 2017, que se assinala já no próximo dia 9 de maio, o município de Torres Novas promove uma reflexão conjunta sobre os projetos Erasmus+, em execução naquele concelho. O encontro é aberto à participação de todos e decorre no dia 10, quarta-feira, a partir das 14h30, na Biblioteca Municipal de Torres Novas. Participa o Centro de Informação Europe Direct de Santarém e estão incluídas no programa a apresentação de projetos dos agrupamentos Escolas Artur Gonçalves e Gil Pais relativos à educação escolar, ainda da Escola Profissional de Torres Novas, na área da educação e formação profissional, e do município de Torres Novas no setor da educação para adultos. O Erasmus+, é o programa de referência da União Europeia para a educação Formação, Juventude e Desporto e que, recorde-se, desde 2014 financia mobilidades e parcerias em grandes áreas de educação e formação. Este surge na sequência do programa Erasmus, uma das iniciativas mais populares da construção europeia e que assinala em 2017 30 anos de existência, num ano que é também marcado pelos 60 anos do Tratado de Roma. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.